todos, boa tarde a todos, peço desculpa pela demora. Portanto, apreciação e votação de atas, não temos nenhuma, não é, doutora Cidalina? Vamos ver então a votação na especialidade das iniciativas. 250. Está alguém do PAN? Está?
Nós comunicamos, a senhora deputada.
E ela disse que vinha?
Sim, ela não disse para ela.
Estávamos pelas outras.
Então, a ordem estava a seguir a ordem exata que estava aqui. Portanto, nós temos para ver o 252 do PAN, 994 do PS, 995 do PSD. Não, peço desculpa. Não, temos.
Estão
todas, elas deviam estar em pontos separados.
Não, Sr. Presidente, mas nós temos a especialidade do período de nojo e do. Ajudem-me, da repristinação.
Da repristinação.
Tanto faz. É como preferir. Pode ser. Tanto faz. Sim, sim. Não, eu digo é só porque. Sim, sim, eu digo só porque o PAN não está. É só por isso.
Não é assim. Certo. Portanto, as quatro primeiras que estão na ordem do dia, como resultaram de uma situação ontem de adiamento, depois discutiremos a natureza do dito adiamento, mas. Enfim, de facto, adiamento, estão as quatro primeiras do lobby e em segundo lugar é que estão as duas outras propostas que já vinham de trás. Estas estão aqui porque foram adiadas de ontem. Ok. Pronto, nós aqui temos... Pronto, e portanto eu imagino que a primeira questão que se coloque, embora alguns não estivessem já presentes, é exatamente a natureza do adiamento ontem, imagino eu, e a situação de hoje. Na verdade, não havia quórum naquele momento para conseguirmos discutir estas propostas, porque a audiência da transparência, que eu confundo sempre, da transparência e integridade durou um pouco mais, também por alguma indisciplina dos senhores deputados. Mas compreensível até certo ponto. Bom, não interessa. Demorou um pouco mais e, portanto, estávamos já para aí nas 9 horas e, portanto, acabou por se adiar por falta de quórum. Retomamos aqui, portanto, eu tornei a pôr, mas agora a questão é saber o que é que fazemos, falta-nos isto. Ainda temos outro assunto. Falta-nos ver o que é que fazemos então em estas quatro propostas que foram adiadas, na verdade, nem foi por falta de quórum. Senhor Deputado Pedro.
Eu iria apresentar o texto de substituição, porque nós remetemos um texto de substituição quanto a isto. Se entrarmos na discussão, eu apresentaria o texto de substituição.
Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Senhora Presidenta. Só uma questão prévia. O regulamento da Comissão infere que existe um direito protestativo que pode ser exercido uma vez de adiamento de uma discussão. Eu assumo que o adiamento que aconteceu de ontem para hoje não decorreu do exercício desse direito protestativo, pelo que esse direito protestativo mantém-se hoje.
Eu diria que é a interpretação que eu faço, sim. Contestável, naturalmente, mas é a interpretação que eu faço. Pronto, portanto, no fundo, nós aqui neste momento estamos, pronto, ontem não havia quórum, portanto, não se podia discutir nada. Neste momento, eu não sei, temos quatro, também não temos cá o PAN, não sei como é que isto se faz sem a presença da deputada do PAN. Ela foi avisada, não foi? E disse que vinha. Não respondeu. Pediu a palavra, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor.
Eu queria pedir palavra antes do Sr. Deputado Pedro Rodalves apresentar o texto de substituição para o lobbying. Era isso que queria fazer, certo?
Se quando me dessem a palavra,
certo,
sim.
Certo, mas ainda não me... Eu acho que era importante falar antes disso. Nós, obviamente, o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal apresentou uma proposta para regular o lobbying. Achamos, efetivamente, que regular o lobbying é algo importante que deveríamos... fazer, que os fins desta legislação são obviamente benevolentes, não teríamos apresentado uma proposta neste sentido. No entanto, dado o alcance e a sensibilidade pública desta legislação, não nos parece que o processo deveria ter decorrido da forma como decorreu. Estamos a falar de uma legislação que foi aprovada na generalidade na semana passada, não houve um processo que se esperaria de uma legislação deste alcance, que era audições, ouvir partes interessadas, haver mais discussão, porque nós até podemos estar de acordo, e nós estamos genericamente de acordo com boa parte dos projetos que foram aqui apresentados. A questão é que podemos, neste momento, não estar a antecipar problemas com essa legislação, precisamente porque não houve o tempo que se esperaria que devesse haver para analisar, discutir essa legislação em especialidade, ouvir diferentes entidades que possam vir a ser afetadas por essa legislação, e mesmo que os fins sejam benevolentes, os meios não justificam estes fins. E não justifica, por exemplo, marcar-se duas reuniões em dois dias seguidos, potencialmente para queimar um direito potestativo no dia anterior para que ele não possa ser usado. Acho que há aqui um conjunto de meios que eu até acredito que tenham sido usados para um fim que seja considerado benevolente, mas que não deveriam ter sido usados e que não dignificam as instituições. Esta é uma legislação, quanto a nós, necessária. Foi demonstrado em plenário que existe um amplo consenso na Assembleia da República e entre todos os partidos, um amplo consenso que não se espera que seja destruído na próxima legislatura, porque, com todo respeito, não se espera que o Bloco de Esquerda e o PCP tenham maioria absoluta na próxima legislatura, este consenso pode ser facilmente tido novamente. Portanto, não se percebe a pressa que foi imposta para esta legislação. Mais do que isso, eu gostava de não usar o direito potestativo. Portanto, aquilo que eu vou propor aos grupos parlamentares é que esta discussão seja adiada. Como proposta, proponho aos restantes grupos parlamentares para que seja seguido um processo normal de audições, não podendo ser nesta legislatura, que seja na próxima, que, dado o alcance e a sensibilidade pública desta legislação, o processo definitivamente não deveria ter decorrido com a velocidade, com a celeridade com que decorreu. Muito obrigado.
Senhora deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Senhora Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega gostava de dar nota de que submeteu um projeto de lei que pretendia precisamente regulamentar a atividade de lobbying em Portugal em junho de 2022. E depois desse período, o partido PAN apresentou também, julgo com um ano de diferença, e o Chega agendou mesmo um debate para dezembro do ano passado, e portanto esta Casa tinha tido a oportunidade de legislar com maior seriedade e de fazer o processo de especialidade com mais tempo, não tivesse existido um cordão sanitário, um chumbo sistemático de propostas só porque sim, só porque o rótulo e o layout é do Grupo Parlamentar do Chega. E portanto não vamos acompanhar este pedido, não haverá consenso, pelo menos não contanto com o Grupo Parlamentar do Chega, porque reconhecemos a importância de legislar nesta matéria e não compreendemos as várias posições que vão sendo tomadas. Quer dizer, o Partido Social Democrata inicialmente dizia que deixava para a próxima legislatura este tema. Depois voltaram atrás e apresentaram um projeto neste âmbito. O Partido Socialista, idem aspas aspas. E portanto, os portugueses precisam de perceber claramente quem é que quer dar cartas e quem é que quer trazer mais transparência, nomeadamente com a questão da regulamentação do lobby. E os partidos têm que se comprometer. Se a Iniciativa Liberal quer adiar, tem que usar o seu direito potestativo. Se os outros partidos querem fazer aqui um jogo político, apenas numa lógica eleitoralista, isto tem que ficar muito claro para que os portugueses possam saber quem é que estava a tentar ter seriedade ou não neste processo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós desta matéria estamos à vontade porque já nos posicionamos contra estes projetos. Achamos que a corrupção merece e precisa de ser combatida, não inserida no sistema, e, portanto, sobre isto estamos absolutamente à vontade para discutir. Mas, quer dizer, pior do que a questão de matéria seria, e julgo que toda a gente percebe, que não há condições de aprovar um projeto com quer dizer, com uma coisa que preste, digamos assim, que sirva até para os próprios propósitos que nós não acompanhamos. E, portanto, acho que toda a gente compreende que fazer um processo de especialidade de hoje para amanhã, nestas condições, com o quê? Uns dias? Quer dizer, é uma coisa um bocado absurda, ainda por cima numa matéria que tem, pá, que tem as suas opiniões que se tiverem, quer dizer, que mexe com questões importantes e com dimensão, até na compreensão de como é que funcionam as instituições democráticas. E por isso não achamos que faça qualquer sentido, para além da nossa posição, mesmo numa lógica de quem quer fazer alguma coisa sobre isto, estar a forçar um processo de especialidade nestas condições.
Delegado Alves e depois é o secretário Pedro Nunes Santos.
Pedro.
Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, sobre este tema, eu acho que é importante, no debate que estamos a fazer, atender a um princípio relevante. Eu não costumo citar o professor Mendes Cordeiro, mas vou citá-lo quanto à questão da boa-fé e quanto a um elemento que é a primazia da materialidade subjacente. O que é este palavrão jurídico? É sabermos ou não se aquilo que estamos a olhar de conteúdo é, de facto, um projeto que entrou semana passada, foi visto pela primeira vez por toda a gente no dia 3 de janeiro, ou se trata de uma iniciativa legislativa que já leva um processo legislativo iniciado em 2016, um texto consensualizado em 2019, que foi sendo objeto de alterações em função de muitas audições, dezenas delas no quadro destes processos legislativos, se na verdade estamos pela primeira vez a encarar a possibilidade de aprovar a regulamentação desta matéria. O ponto é, as posições dos partidos que são contra são claras e sempre foram desde o início, e portanto, de alguma maneira, não houve aqui nenhuma alteração relativamente às propostas apresentadas, porque elas têm a mesma base, o mesmo corpo, e aquilo que nelas encontramos são explicitações. Para além disto, há um consenso bastante alargado em termos das formações políticas que apresentaram iniciativas sobre esta matéria e que, portanto, demonstram que neste momento, a esta data, perante matérias discutidas há 7 anos e perante matérias que já tiveram textos consensualizados e fechados, há uma expressiva maioria no Parlamento que está em condições de aprová-lo. E não só há uma expressiva maioria em condições de aprová-lo, como, para além disso, isso também permitiria-se, para quem leu as notícias do dia de hoje, finalmente dar tradução a uma recomendação do GRECO, que nós em todos os relatórios a que respondemos dizemos: há iniciativas legislativas estabilizadas sobre esta matéria, estamos na iminência de as aprovar e pela segunda vez consecutiva. Se o não fizéssemos, estaríamos perante uma situação em que uma dissolução inesperada do Parlamento levaria à não conclusão de uma peça legislativa importante para a matéria da transparência, que mereceu parecer favorável das entidades ouvidas e que são especializadas nestes tópicos e cujos contributos até foram acolhidos. E, portanto, neste sentido, nós não votaremos favoravelmente um adiamento desta matéria. Ou seja, parece-nos que estão reunidas suficientes condições para que possamos votá-lo em consciência, porque os partidos que apresentaram as propostas conheciam-nos, conhecem-nos há muito tempo. Perguntar-me-ão, no fundo, a espremida, a questão do fim do dia pode ser: vale mais a pena ter alguma legislação em vigor que finalmente reforce a transparência através destes mecanismos ou voltarmos a adiar, ainda que com o vislumbre de, no início da próxima legislatura, ficar resolvido? Ora, eu já ando nisto, salvo seja, desde 2016. Já havia acontecido percalços suficientes em momentos em que aparentemente havia um consenso reunido para uma reforma importante para não ser capaz, nesta altura, na reta da meta, por assim dizer não, mais uma vez vamos adiar. E, portanto, nesse sentido, não acompanharemos uma votação no sentido de se proceder ao adiamento. Respeitamos as posições de todos e, caso se faça a votação, apresentámos precisamente um texto de substituição, que o que procurou fazer foi pegar no texto que era comum a todos, ou que era mais aproximado e comum a todos, e acrescentar alguns elementos que vêm do projeto do PAN, que está ausente, e outro do projeto da Iniciativa Liberal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu esta tarde ouvi um deputado do Grupo Parlamentar do Chega dizer que preferia jantar com José Luís Arnaud, preferia jantar com Champalimaud, e depois de ouvir essas palavras, e depois de ouvir agora a urgência do Chega nesta alteração legislativa, eu percebo de facto a urgência do Grupo Parlamentar. É que o deputado quer ir para a campanha eleitoral, poder fazer todos estes jantares e estar seguro que o Ministério Público nunca lhe vai colocar nenhuma questão sobre as consequências políticas desses jantares, sobre os tipos de favores e o que é que daí poderia advir do ponto de vista judicial. Percebo isso, essa é a prática da elite económica, nós já a vimos tantas vezes, e não por acaso é que José Luís Arnaud teve um papel tão importante a intermediar privatizações no nosso país de empresas estratégicas, e não por acaso Champalimaud é acionista do CTT, a empresa que tem uma concessão de serviço público que tem sido realizada de forma pelo menos lesiva dos interesses dos cidadãos, notoriamente a ser descapitalizada a cada dia que passa, mas percebe-se, o Chega gosta dessa proximidade aos interesses económicos e propagandeia muito esta lógica da separação para, na prática, dizer que anseia muito por esta promiscuidade. E por isso propõe esta legitimação dos facilitadores desta abertura e deste abraçar da política, a legitimação dos escritórios de advogados, escritórios de facilitadores, escritórios de negociadores poderem vender os seus serviços para mostrarem que são mais capazes do que outros a influenciar políticos. Bem, é a posição do Chega. Estranho, é que o Partido Socialista, que diz combater o Chega com todas as suas forças, se coloca logo ao lado do Chega nesta celeridade contra qualquer bom senso. Contra qualquer bom senso. Que o Chega não tenha bom senso, percebe-se, é a prática cotidiana, não há nenhuma dúvida. Que o PS acompanhe o Chega contra este bom senso é, para mim, absolutamente incompreensível. Não compreendo. Dirá o seu deputado Pedro Delgado Alves, bem, mas as iniciativas são mais do que conhecidas, estamos há anos para as legislar, desde 2016 que andamos a discutir, já há um veto presidencial, estas só são afinações decorrentes do veto presidencial, bem, e tudo isso é uma meia-verdade que, na verdade, esconde uma meia-mentira. É que as iniciativas não são todas iguais. Não há um texto de substituição que tenha sido negociado, discutido, abordado com outros grupos parlamentares, quando muito o grupo parlamentar do PS em si discutiu, e mesmo disso eu tenho dúvidas, que todos os deputados têm sido envolvidos, mas se ao PS valerá a pena responder, mas com outros grupos parlamentares eu aposto que não foi. Não houve nenhuma auscultação da sociedade por parte deste texto de substituição e, no entanto, vai-se alterar de forma estrutural a lógica de funcionamento da Assembleia da República, em particular, de outros órgãos de soberania neste contexto. Diz o seu deputado Pedro Delgado Valves, mas é em nome da transparência. Bem, eu insisto naquilo que já temos discutido em plenário. Este é um presente que tem, que é o tal gato escondido com o rabo de fora. Isto não é para trazer mais transparência, é para legitimar decisões que radicam numa falta de transparência, que agora se quer dizer que são morais e aceitáveis, legais até, mas que são imorais, inaceitáveis e ilegítimas aos olhos das pessoas, e esse é o que é o ponto de fundo. O Bloco de Esquerda tem sobre esta matéria uma posição estrutural conhecida, não a vou repetir aqui, somos contra, não temos nenhum problema em votar ou deixar de votar, estaremos contra no seu conteúdo, achamos que o processo é em si absolutamente incompreensível. Como o próprio PS já admitiu, há declarações de responsáveis do grupo parlamentar do PS a dizer que nós vamos fazer este agendamento, mas ele não será para ter consequências, porque muito dificilmente terá, só com diálogo. E vê-se qual é o diálogo agora. É a maioria absoluta fazer a ponte com o Chega, grande diálogo, para conseguir aprovar esta legislação. Bem, se é esse o combate do PS ao Chega, eu dou os parabéns por ter atingido todos os seus objetivos.
Estava primeiro. Não se importa? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É só uma nota mesmo de... Eu não sei como é que é de expressá-la. Sr. Deputado Pedro Soares, podemos discordar sobre a mais-valia ou não da matéria. Acha que o caminho que opta e que trilha, dizendo que o caminho de regulamentar esta matéria é um capricho que vem, que não resolve problemas de transparência, antes legitima práticas irregulares... É incompreensível perante o facto de as associações que se dedicam à matéria da transparência e da integridade, nacionalmente e internacionalmente, recomendarem com urgência a regulamentação desta matéria. De ser uma recomendação do GRECO, do Conselho da Europa, que reiteradas vezes em vários relatórios dá nota disto e hoje mesmo no relatório tornado público sublinha novamente. De ser uma recomendação da OCDE para reforçar a transparência e o funcionamento e a preservação dos mecanismos decisórios. E ser algo que é utilizado e recomendado no quadro da União Europeia. Ou seja, podemos achar que a fórmula não é boa. Agora, inverter o mundo de tal forma em que as instituições que se dedicam a promover estes valores, e que mais do que isso, são utilizadas e citadas quando os temas não são este. Ou seja, quando estamos a discutir reforços de incompatibilidades, reforços de impedimentos, outras formas de escrutínio, são válidas as recomendações do GRECO, mas depois chegamos a estes aspectos em que estamos em desacordo e aparentemente já anatomizamos quem os propõe como se trouxessem em si maldade. Eu acho que é uma forma maniqueísta de fazer o debate, desnecessária, perante um debate que é complexo. Respeitamos a posição do Bloco de Esquerda e a posição do PCP sobre este assunto. Achamos, com todo o respeito, que estão a ver mal a questão, porque, no fundo, este mecanismo que permite é reforço de publicidade, de transparência e de possibilidade de escrutínio, mas concordamos em discordar. Agora, o único ponto em que eu, enfim, pedia que não fizéssemos uma... Eu sei que a iminência das campanhas eleitorais torna mais difícil refrear o ardor de marcar um ponto contra o adversário, mas há certas circunstâncias em que mais vale não deitar fora o bebê com a água do banho e pelo menos respeitemos a vontade dos outros de quererem fazer aquilo em que acreditam, e aquilo em que acreditam é que, por assim, por estes caminhos, se pode melhorar a qualidade das instituições. Obrigado.
É a tréplica, senhora deputada. Pronto, senhor deputado Pedro Filipe Soares. Isso, não há... O que é que vem a seguir à tréplica? Não interessa.
Eu serei absolutamente sintético, mas para relevar dois aspectos. Um primeiro, que reconhecerá o senhor deputado que é atento aos debates parlamentares e aos argumentos usados, que eu não usei nenhum novo agora que já não tivesse usado antes, mesmo antes de estarem marcadas as eleições. E por esse ponto de vista, a acusação de eleitoralismo não me é aplicável, porque não há nenhuma novidade na argumentação que eu usei. E segunda questão que queria deixar bastante clara. E esse ponto já o disse em plenário e convém reafirmá-lo. Uma das organizações, uma das responsáveis das organizações que citou aqui, disse que o corpo fundamental da legislação que vai ser agora reaplicado neste contexto não serve os objetivos que estavam a ser criados, mas cria uma burocracia tamanha que dificulta atingir esses objetivos. E por isso não é verdade que esta formulação apresentada seja aquela que resolve todos os problemas e que seja de acordo com as opiniões internacionais. Internacionais não, com as opiniões dessas entidades, internacionais não conhecemos. Com as opiniões dessas entidades nacionais citadas, e queria só também deixar isso claro.
Sr. Deputado Emílio Cerqueira.
Obrigada. Sra. Presidente, depois de ter assistido a esta animada discussão, eu quero deixar aqui três ou quatro notas, porque me parece que é importante deixá-las bem claras da posição do PSD. Primeiro, o PSD, de facto, tendo desde o primeiro dia dito devia ser uma matéria para discutir na próxima legislatura, aliás foi assim que o Presidente do PSD o disse, publicamente, ainda em novembro, em declarações públicas, tal como disse o Vice-Presidente do PSD, Paulo Rangel, também num debate sobre esta matéria, e portanto o PSD já disse, fruto das circunstâncias e deste acelerar de agendas, ao que vinha, e ao que vinha em matéria de lobby, apresentando uma proposta clara, concreta, concisa, daquelas que eram as nossas posições como uma proposta inicial. Também eu própria tive a oportunidade de dizer, nos dois debates que tivemos sobre o lobby, que quanto ao mérito achávamos que sim, que era fundamental que se acabasse com este clima de suspeição que graça no país, e por isso o PSD teve uma evolução nesta matéria, por forma a passar a apresentar e a considerar que o lobby se tornou fundamental de regular. Também disse nessa altura, e parece-me que é importante deixar isto claro hoje aqui, depois de ouvir esta discussão toda, também disse nesta altura, é que não achávamos que esta fosse a melhor forma de o fazer sem tempo e fazê-lo à última hora, ainda por cima, depois de ter sido anunciada a data de dissolução da Assembleia da República, bem como já ter sido, entretanto, aceita a demissão do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo ter passar a estar em gestão. Tudo isto, quanto àquele que é o mérito da questão, pode parecer despiciando, mas quanto àquilo que é politicamente, quanto a nós, a forma mais clara e com a maior lisura de fazer política e de legislar bem para o interesse público, não é despiciando. Estes calendários são de facto importantes. E também, e não posso deixar de dar nota, ontem estivemos precisamente a ouvir a Associação Cívica Transparência e Integridade de Portugal sobre matérias de transparência e instada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves sobre o lobby, estas propostas que aqui estavam, se era ou não fundamental que se fizesse já imediatamente esta regulamentação, parafraseando, porque não vou ser rigorosa na citação, mas parafraseando, a resposta foi aproximadamente a seguinte: nem sempre ter lei é melhor do que uma má lei. E, portanto, isto parece-me que nós temos todos de parar e refletir, porque ter uma lei não é melhor do que ter uma má lei. E também é tempo de termos a responsabilidade, e nesta matéria, que é uma matéria complexa e que é uma matéria que tem que ser, que temos de ter cuidado a legislá-la. Mas também é uma matéria em que, pela primeira vez que eu tenho a memória, todos os partidos disseram ao que vinham e o que queriam. Todos apresentaram as suas propostas. As visões não são diferentes, são iguais quanto àquilo que é o fundamento e o fundamental da matéria, mas depois há visões diferentes quando há forma de operacionalizar este regime. E parece-me que era fundamental que não o fizéssemos aqui a correr, em cima da hora, na 25ª hora, para que mais uma vez sejamos todos responsáveis de termos legislado sem tempo, calma, reflexão, quanto a cada artigo, a cada linha e até a cada frase. Não quanto ao mérito em si da matéria, porque sobre essa parece-me que é muito mais o que nos aproxima do que aquilo que nos divide. E a transparência tem que ser fundamental. E eu não vou entrar aqui em discussões como aquelas que eu ouvi durante esta discussão de passa culpas e acusa quem quer que seja, mas parece-me que de forma clara, responsável e até daquela que é a dignidade que nós temos que dar à transparência e também à Assembleia da República, que deveríamos todos em responsabilidade deixar esta matéria para o início da próxima legislatura.
Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que, a certa altura, misturou-se aqui duas questões. Questões do conteúdo em si e do processo. Eu acho que era importante falarmos do processo, porque do conteúdo teremos a possibilidade de falar se este adiamento não for aceito. E o processo, efetivamente, é um processo que nunca decorreria se a Assembleia da República não tivesse sido dissolvida. O processo de especialidade existe por alguma razão. E se nós não estivéssemos na expectativa de ver a Assembleia da República dissolvida, aquilo que estaríamos a fazer por esta altura era convocar uma série de organizações para vir aqui a audições falar sobre isso, era ter um conjunto de discussões em especialidade. E porquê que faríamos isso? Porque enquanto Assembleia da República consideramos que esse processo é necessário para termos a legislação bem feita. Ou seja, aquilo que estamos a dizer agora, vamos abdicar de ter uma legislação bem feita só para acelerar todo este processo. Nada disto faz sentido. Isto é uma legislação bastante abrangente que pode ter implicações que nós hoje, sem o processo de especialidade, nem sequer conseguimos antecipar. Muitas vezes, como sabem muito melhor do que eu, é durante o processo de especialidade de audições que percebemos implicações que a legislação pode vir a ter. Por exemplo, esta legislação pode vir até a limitar algumas pessoas de exercerem o seu direito de influenciar a discussão pública por todas as exigências que têm. Estou a dar um exemplo. Nós precisamos de falar com as pessoas, com as entidades que irão ser afetadas por isto, perceber se há ali, perceber se há nesta legislação algo que as afete, algo que as limite no exercício dos seus direitos democráticos, haveria um longo caminho a percorrer, ou pelo menos um caminho a percorrer, que nós percorreríamos se não estivéssemos prestes a dissolver a Assembleia da República, e percorreríamos, mais uma vez, voltando ao princípio, por alguma razão. E essa razão continua-se a aplicar hoje, porque eu tenho a certeza absoluta que nem o PS, nem o Chega, nem nenhum outro partido, se a Assembleia da República não estivesse para ser dissolvida, aceitaria que este processo fosse concluído no espaço de uma semana. Ninguém aqui dentro aceitaria isso. E há um bom motivo para isso. E esse bom motivo continua a aplicar-se, quer a Assembleia da República seja dissolvida, quer não. E foi precisamente por isso que eu não usei o direito protestativo, deixei à consideração, porque acho que era um bom momento de respeito pelas instituições, que todos os grupos parlamentares concordassem que, de facto, isto não é a forma de fazer um processo em especialidade, independentemente da concordância em relação ao objeto da lei em si. Muito obrigado.
Senhora Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Só dar nota de que, de facto, podemos ser muito mais práticos e objetivos. Creio que todos temos agendas políticas ou partidárias algo adensadas nesta fase. E, portanto, se existem três partidos que dizem que não querem levar a cabo esta discussão e se ainda podem utilizar o seu direito protestativo, podem usá-lo, o Bloco de Esquerda pode fazê-lo, a Iniciativa Liberal pode fazê-lo, o Partido Social Democrata pode fazê-lo e simplificamos os nossos trabalhos, porque foi a primeira questão que foi feita pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. É possível utilizar este direito? E a Sra. Presidente respondeu, sim, é possível. Então, simplifiquemos os trabalhos, porque creio que todos nós temos trabalhos para além desta comissão. Obrigada.
Mais alguém? Não, sou Mariano, eu tenho que ligar esta coisa. Ninguém pediu o adiamento putestativo, o que significa que, nos termos do regimento, temos que, e também não há consenso quanto ao mesmo, portanto, temos que votar a proposta de adiamento relativamente a estes projetos. Tenho que a pôr à votação. E nesse caso, portanto, vou pôr à votação quem vota contra o adiamento, quem vota a favor, quem se abstém. Nesse caso, não foi adiado, portanto, vamos discutir os projetos. Então, senhora Tadeu Milici.
Foi feito um pedido por consenso, tendo em conta que o PS, infelizmente, ao contrário do que desde o início de todo este processo disse, que apenas estaria na disposição de o fechar se houvesse um alargado consenso na Assembleia, hoje parece que decidiu fazê-lo independentemente, usando ainda a sua ainda maioria, que tem mais 2 dias, e, portanto, putativamente o PS vai pedir o adiamento em nome dessa responsabilidade e da dignidade que a Assembleia merece.
Muito bem, estão adiados os pontos. Como sabem, pode haver 3 adiamentos, só um putestativo, mas a ordem, tem toda a razão, só explicar que a ordem é indiferente. Portanto, nesse caso, os pontos, isto está tudo no ponto 2, é um bocadinho complicado, mas, portanto, estão adiados os projetos 252 do PAN, 994 do PS, 995 do PST, 996 da IL. Passamos ao mesmo ponto, mas enfim, aos projetos seguintes, e agora preciso aqui de uma ajuda. Nós temos 2 projetos, o 613 do PCP, que tem um conjunto de propostas de alteração do Partido Socialista, e depois temos o projeto de lei 978 do PS, que tem um conjunto de propostas de alterações do PSD. Estou a dizer bem, não estou? Então ajudem-me agora, senhores deputados, como é que vamos fazer, começando pelo primeiro, o 613, como é que vamos fazer a votação, senhor deputado Pedro Delgado.
Eu penso que a questão metodológica é relevante pelo seguinte: ambos incidem alterações no mesmo diploma. Temos 2 opções. Ou fazermos de sair daqui 2 projetos de decreto, porque pode haver sentidos de voto distintos, ou fundem-se num único, o que pode não merecer o consenso de todos, e portanto é. Ou seja, o único ponto é que estaríamos a alterar 2 vezes seguidas o mesmo ato legislativo. Já aconteceu, mas tem-se procurado evitá-lo e concentrar as alterações num único diploma. Portanto, eu não quero, como é que eu ia dizer, dar nota disto, enfim, a posição do grupo parlamentar que tem maioria e que pode aprovar, vai ser, mas também não queremos forçar, também não queremos deixar de ter o voto, portanto, podem-se votar autonomamente.
Pois, basicamente eu no que disse, esqueci-me, devia ter referido este ponto, ou seja, temos 2 propostas, o 613 do PCP e o 978 do PS, cada uma delas tem propostas de substituição, respectivamente o 613 tem propostas de substituição do PS e o 978 tem propostas de substituição do PSD, e todos os 4 textos, os 2 textos e as 2 alterações, versam sobre o mesmo diploma, a saber, a Lei 52 de 2019. E, portanto, eu não sei se este é o meu papel ou não, estou quase a acabar e não, mas eu ia dizer, eu apelava a que nós não fizéssemos 2 aprovações separadas, porque vão-nos dizer que nós não sabemos legislar. Vão-nos dizer que nós não sabemos legislar. É o tipo de coisa que nós na logística aprendemos, não se fazem 2 alterações ao mesmo tempo, não é? Bom, mas a mim cabe-me apenas apelar, não há nada. Então, certo. Ajudem-me regimentalmente se pode fazer o seguinte. não sei se pode, que era votar autonomamente com as declarações, com os votos que tenha que haver e depois o que for aprovado fundir, não?
A questão, na votação final global é que isto te levará a que já tenha acontecido, ou seja, levaria a que... Não, isso... Condiciona. Ou seja, o grupo parlamentar quer votar a favor de metade e quer votar contra a outra metade, em termos técnicos. Ou se abstém ou tem que votar contra
e
tudo.
E permite-nos, no sentido em que, como foram duas propostas autónomas, e por coincidência estamos nesta fase final a trabalhá-las também, porque senão elas seriam votadas até em momentos diferentes, provavelmente, com especialidades diferentes. A questão é que elas incidem sobre assuntos diferentes. Se for numa única iniciativa, a votação pode ser completamente diferente do serem duas iniciativas. Porque na votação final global nós temos de votar sobre a totalidade destas iniciativas e pode o sentido de voto alterar completamente. É só por isso que... Mas compete aos autores e cabe aos autores das iniciativas a decisão final, como é óbvia, que nós não somos autores de iniciativa só de proposta de alteração.
Sr. Deputado Alma Rivera.
Muito obrigada. Nós temos um sentido diferenciado entre os projetos e, portanto, não...
É dois. Saem dois. Sr. Presidente, se me permite. Já aconteceu uma alteração, se a memória não me atrai sua, ao Estatuto dos Deputados em 2009 ou 2006. É duas seguidas. É alterado pela 48 e pela 49, precisamente por circunstâncias dessas. Mas...
Pronto, então, primeira coisa, vamos votá-los separadamente. Segundo ponto, vamos votar a proposta, começando pelo 613, vamos votar a proposta do Partido Comunista Português e artigo a artigo, depois para ver, é assim, não é? Ou podemos votar em globo, ou... A única... Eu pergunto isto ao Partido Socialista, que foi quem apresentou a proposta de substituição. Ou seja, estou a perguntar como é que votamos a proposta. Podemos votar em... Temos que votar...
O que é prático é primeiro as propostas de alteração e depois o texto, independentemente do...
Ok. Muito bem, então vamos pôr à votação as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do PS ao Projeto de Lei 613-15, primeira, do PCP. Vamos ter que as votar artigo a artigo, ou número a número. Senhores deputados. Senhor deputado Pedro Agado Alves.
Senhor Presidente, eu não sei que...
Talvez fizesse a apresentação das alterações.
Então, muito telegraficamente, o sentido da nossa proposta é mesmo, não é propriamente como texto de substituição, mas é que este seja o texto a aprovar e só estas as alterações, ou seja, nós não acompanharemos as outras e, portanto, quando tem atual redação, é a atual redação do artigo e, portanto, da lei e não da proposta do PCP. E, portanto, eu diria que se votássemos o 10.1 e o 11.3 e o novo 11.4, e depois nós votaríamos contra as outras propostas do PCP, eu acho que era a forma mais... Votaríamos contra, estou a antecipar, mas se fizéssemos essa votação, 10.1, 11.3, 11.4 e o resto, acho que seria...
Deputados, pode ser assim?
E depois o
deputado Alma Rivera, pode ser assim? Sr. Deputado Carlos Guimarães.
Parece-me que a proposta de alteração do PS também se aplica... às linhas que têm atual redação. Portanto, aquilo que podemos fazer é votar a favor ou contra manter a atual redação. Pronto, ok. E sendo aprovado, depois já não votamos a... Não, não ficam prejudicados. Ok. Certo, certo.
Vejamos, se houver algumas aprovadas, são essas que vão para plenário. Então, se o PCP quiser avocar para plenário, pode fazê-lo. Isso é outra coisa, mas...
Então tem que se votar as alíneas que dizem a tua redação. Porque ao votar as alíneas da tua redação, não.
Não, aí vota-se assim.
Depois no PCP.
Aí o que se vota é no PCP, precisamente.
Percebido.
Nós não mexemos nelas.
Percebido. Senhor deputado Emílio Cerqueira, queres.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a estas propostas, não falarei com grande exaustão das do PCP, até porque elas já foram discutidas em plenário e, portanto, relativamente a elas, o PSD já tomou posição e, para não vos maçar até dado o adiantado da hora. Já relativamente às do PS, não posso deixar de dizer aqui uma ou duas considerações que vão ser bastante até independentes daquela que depois será o nosso sentido de voto. Toda esta questão desta legislação apareceu depois de termos sido confrontados com a situação de uma senhora secretária de Estado que saiu e foi para uma porta giratória direta, até porque os 3 anos de inibição não lhe faziam qualquer diferença, porque cobririam, previsivelmente, todo o período do mandato e, portanto, e vem-se propor 5 anos, até porque o PCP vem propor os 5 anos, até porque se entende que assim haveria a proposta. Aquela que acabou por ser o espanto do PSD nesta proposta de alteração do PS, nos períodos de inibição de exercício de funções, é que o PS propõe que deixa o período de funções e passa a propor na sua proposta de alteração algo que eu confesso que ficamos absolutamente estupefactos. Passa a que os períodos de inibição para o exercício de cargos políticos, artigo 11 da proposta de alteração do Partido Socialista, número 3, passa a ser um período de 2 a 5 anos. 2 a 5 é o que está na... Só se mudou ontem, é o que está aqui na... Desculpe, eu não vi. Alterou para 3. Portanto, desculpe. Ou seja, é mudar para não mudar nada. Porque ao fazer aqui, independentemente dos 2 ou dos 3, mudou de ontem para hoje, de 2 para 3, portanto, porque ainda se aperceberam e arrependeram-se a tempo das implicações políticas, mas mostra a verdadeira intenção política inicial desta matéria. Mas ao pôr 3 a 5 anos, quer dizer que na verdade não querem mexer nada e é uma boa forma de dizer que se vem a jogo não vindo. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, só para recordar as razões pelas quais surge a existência de uma moldura, se quisermos, ao invés do que sucedia anteriormente. Anteriormente tínhamos uma regra que determinava apenas que o quadro sancionatório era uma inibição de 3 anos. Independentemente da gravidade, da culpa, automaticamente a única hipótese era haver uma inibição por um período de 3 anos. Tendo em conta que há uma decisão judicial que tem de ser tomada pelo Tribunal Constitucional nos termos depois dos restantes normas do artigo, faz sentido que o decisor que aplica a sanção possa ter a capacidade de avaliar a culpa e de avaliar outros elementos, daí de 3 a 5. A opção de 2 a 5 ia no sentido de dizer, bom, em algumas circunstâncias de gravidade menor, até se poderia justificar que o ponto de partida fosse inferior. Mas, em qualquer caso, uma vez que o consenso maior reúne-se em torno de partir dos 3 anos, que é o que já resulta da legislação, ter a possibilidade de alargamento até 5 para os casos mais graves, é justificável e equilibrado. Quer aqui, quer depois na outra componente, que é a das entidades que contratem antigos titulares. A grande falha que se verificou na legislação era que se previa uma sanção para o antigo titular, mas não se previa a sanção para quem do outro lado o tinha contratado, ciente de que tinha tido esta relação contratual. E aquilo que se faz é espelhar aquilo que eram os critérios que ativam a inibição na própria sanção. Ou seja, não é uma sanção generalizada a dizer que fica inibido de qualquer tipo de possibilidade de ir a qualquer tipo de concurso e uma proibição generalizada, mas é precisamente aqueles que estavam na origem da norma do artigo 10º. Parece-nos que é uma solução mais equilibrada, não vai tão longe quanto o PCP propõe, mas parece-nos que é uma solução, ainda assim, mais valiosa e melhor do que a que temos na lei em vigor.
Sr. Deputado Alma Rivera.
Sim, muito obrigada. Bom, se a proposta do PS ficasse pela questão da moldura, era o mal menor. O problema é que, com a proposta do PS, mantém-se tudo na mesma, naquilo que, ou quase tudo na mesma, naquilo que é, de facto, escandaloso e aquilo que, de facto, propicia estas situações. Porque aquilo que se coloca é uma inibição de voltar a beneficiar, mas já beneficiou. E não lhe acontece nada se já beneficiou. E, portanto, em boa prática, quem desempenhou o cargo político e eventualmente favoreceu, fica inibido de exercer, mas também já o exerceu, portanto, já fez o que tinha a fazer. E quem beneficiou, a única coisa que fica é impedido de, durante uns anos, não se candidatar aos fundos e não receber, mas também já os recebeu. O que é que foi? Houve uma explosão.
Ah, este é aquele modelo.
É assim, hoje estamos a mexer com interesses muito poderosos. Bom, mas pronto, o que eu queria dizer era, o pior desta proposta de alteração não é propriamente aquilo que está, é aquilo que deixou de estar. E deixou de estar essa componente da proposta do PCP, além de que nós prevíamos também que a relação que se estabelecesse pudesse ser também de prestação de serviços, porque nós sabemos que hoje em dia as coisas não se fazem propriamente todas de uma maneira, digamos assim, mais escrutinável. E, portanto, achamos que esse é que é o grande problema do que está aqui em cima da mesa, e lamentamos não se poder fazer algo realmente eficaz e algo que traga consequências reais para quem prevarica, mas para quem também beneficia dessa prevaricação e, em última instância, também está a prevaricar e a prejudicar o interesse público.
Senhor Deputado, Senhor Deputado Pedro Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este tipo de legislação que visa tornar mais difíceis, eu creio que a ideia é tornar mais difícil do que impedir tocura as portas giratórias, parte do pressuposto que quem está num cargo público pode, por um lado, tomar decisões que depois teriam influência e levariam a algum tipo de benefício posterior, e quer-se impedir isso. Por outro lado, há uma vertente de informação, uma suposta idoneidade que a entidade pública tem, até no relacionamento com agentes de mercado, etc., de conhecimento, e preservar a vertente do conhecimento também, que seria mais estratégica nessa lógica do desempenho do cargo público. A proposta que o PS faz aplica-se muito mais nesta segunda lógica, na ideia de que o que acontecer a seguir vai ser mais impeditivo, porque a empresa pode até ter acesso à informação por contrato de determinada pessoa, mas não vai beneficiar de conhecimento específico, porque sai prejudicada no que toca a acesso a benefícios públicos, incentivos financeiros, benefícios fiscais, etc. No entanto, o exemplo que até foi dado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não é respondido pela proposta do PS. Entra no primeiro exemplo que referi, porque foi alguém cuja suspeita que estava em cima da mesa era de ter tomado determinada decisão em função de um grupo privado, saiu do governo e depois foi para esse grupo privado. Ora, aqui o que se pretende, portanto, responder, até no exemplo dado agora pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não é respondido por esta proposta do PS. O que faria sentido é que este impedimento tivesse um efeito, de facto, retroativo. É dizer, se recebeu este benefício a empresa privada, tem de o devolver. Isto é que teria consequência para esse caso concreto. E isso é o que faz a proposta do PCP. Eu creio que poderíamos ser aqui o melhor dos mundos na fusão das duas propostas. Agora, que não faz sentido é só olhar para a frente ou só olhar para trás. A conjunção de ambas tem esta, no que toca ao ato de decisão, tem aqui o objetivo de cumprir com as duas circunstâncias que nós queremos acautelar nesta relação das portas giratórias. Por isso deixo esta sugestão também.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Ora bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu percebo o ponto de onde vem, mas eu acho que temos que olhar para a legislação como um todo e não como uma ilha. O meu ponto é o seguinte: se porventura, e o que está a dar nota é que eventualmente haveria ali uma situação em que alguém atribui um benefício na expectativa de mais tarde vir a beneficiar de contratação, e como que há aqui uma contrapartida, isto consubstancia um ilícito até de natureza penal, e isso terá de ser resolvido nessa sede. O que aqui está em causa é outra coisa. O que aqui está em causa é dizer que um ato de atribuição de um incentivo contratual completamente lícito e nos termos da lei, sem que tenha havido essa contrapartida, é feito, mas que depois, porque estamos a tutelar já outra coisa, é a integridade e a percepção da integridade da decisão que fica manchada se aquela pessoa for trabalhar junto daquele a quem atribui o benefício. Que é diferente de dizer que aquele ato foi ilícito. Porque se aquele ato foi ilícito, então há um caminho diferente que é o do direito penal e que leva a esse resultado que esta linha aqui proposta já resolve. Agora, não confundamos os planos, porque para chegarmos a esta ideia de que toma lá, dá cá, eu dou-te um benefício e tu vais-me contratar depois, isto é crime. E isto é crime, resolve-se nestes termos e aí tem que haver devolução desse benefício obtido. O que estamos aqui a descrever é outra coisa. É, alguém atribuiu um incentivo. Mais tarde é contratado, não por ter havido uma troca direta ou um acordo entre aquelas duas pessoas, mas porque aquela tem interesse em ter as vantagens associadas a ir buscar o antigo decisor. Ora, isto gera um problema reputacional para o processo de decisão. Gera uma má imagem exterior para as entidades públicas e é isso que se quer proteger com as normas de portas giratórias e período de nojo. Não aquilo que refere, que para isso a resposta, penso eu, é e deve continuar a ser a resposta penal.
Bom, eu julgo que, enfim, são dois regimes diferentes e isso é evidente. Agora, quer dizer, nós todos sabemos como é que as coisas funcionam e não podemos é depois só lamentar quando elas vêm a público e depois ficamos todos muito chocados. Quer dizer, eu julgo que não ganhamos nada em procurar arranjar distinções ou de intenção, ou enfim, ou de modo, sobre aquilo que todos conhecemos como ministros, antigos ministros, que vão trabalhar para empresas que prestam consultoria, por sua vez, a empresas com que contratam o Ministério. Enfim, o caso que já foi aqui também aqui referido de... quer dizer... De um apoio que foi atribuído, quer dizer, nós temos que arranjar maneiras disto não ser, não compensar, porque de facto ainda continua a compensar, porque o impedimento de não exercer cargos públicos, quer dizer, em princípio a pessoa depois vai trabalhar para aquela empresa, tem alguma expectativa de lá ficar durante algum tempo, portanto não é propriamente esse o ponto. Agora, haver alguma consequência e alguma... Uma garantia de que não compensa e que há consequências que doem, e neste caso o que dói para aquela empresa provavelmente não é, se calhar, um concurso que vai abrir ou uma candidatura que vai abrir daqui a uns anos, é aquilo que beneficiou no momento e através de ligações que, combinado ou não combinado, enfim, com esse elemento que depois é um elemento de intenções que é mais difícil também de provar, se é isso não interessa nada aqui. Interessa haver consequências para quem tem estas relações que nós consideramos que são promíscuas entre o poder político e o poder económico.
Deputado Pedro Algás Alves. Não estava a pedir. Ai, peço desculpa, agora sim. Vamos, pegando nas propostas de alteração do Partido Socialista ao projeto 613, vamos votar o número 1 do artigo 10º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se... não percebi, Sr. Deputado.
Permite-me só fazer uma pergunta.
Claro,
peço desculpa,
com certeza.
Que eu tive que sair por causa do telefonema. Eu não teria, vou explicar o meu raciocínio para ver se ele é enquadrável no modelo de votação. As propostas do Partido Socialista são melhores que a lei atual, mas as propostas do PCP são melhores que as propostas do Partido Socialista. Com toda a... Por isso, o problema é que votar a favor das propostas do Partido Socialista e prejudicando as propostas do PCP não faz sentido na nossa lógica de raciocínio. Agora, também votar contra as propostas que melhoram a lei atual também não faz sentido para esse raciocínio. Por isso, aqui só para perceber, nós depois votaremos na mesma as propostas do PCP?
Não, o 10-1 não fica prejudicado.
Mas
eles podem pedir. Mas se querem ser votadas, têm que invocá-las para amanhã.
Não, nós pedimos para que elas sejam votadas.
Não, desculpa. Agora, regimentalmente, isso não podem, vejamos. Se nós votamos e aprovamos um artigo 10.1, ele está aprovado. Claro. Daqui o que podem é depois votá-las amanhã em plenário. Agora, votar duas vezes, uma coisa que está prejudicada.
Não era bom, mas
podem, assim, não, okay. Mas não é assim que se vota, o ponto é só esse. Vejamos, eu vou esquecer que sei o regimento, não é assim que se faz, mas tranquilo. Qual o problema?
Obrigada, Sra. Presidente. Eu não vou fingir que não existe um regimento. Desculpe, porque isso é algo com o qual eu, independentemente daquela que é a nossa posição, o regimento existe para ser cumprido, especialmente pelos representantes públicos que somos nós e pelos eleitos. Portanto, eu não vou fingir que não existe nenhum regimento. Havendo um regimento, vota-se as propostas de alteração, se forem iguais à proposta inicial, fica prejudicada. Se incidirem sobre a mesma matéria e depois não permite, fica prejudicada. O partido proponente, o autor da iniciativa, pode avocá-la para plenário para ser votada a sua iniciativa, porque considera que pretende ver que cada partido se pronuncie sobre a mesma. Agora, nós ou cumprimos o regimento, ou então isto passa a ser, desculpem, algo inadmissível, pelo menos para o grupo parlamentar de vocês, independentemente de nos satisfazer ou não. Mas a lei Dura lex, sed lex. Temos todos de a cumprir e aplica-se também ao regimento.
Já aconteceu noutros momentos, se votar... Bom, nós estamos... Quer dizer, vão ter que votar na mesma, portanto, quer dizer... pronto, enfim, ninguém fica prevenido de votar, porque vai ser votado amanhã em última instância, portanto, também não faz muito sentido estar aqui a fazer este fincapé, porque o efeito prático é exatamente o mesmo. Pronto, dá-se a notícia em plenário, que é, pronto, é assim, é aquilo que...
Deputado Carlos Gomes Pinto, é sobre isto, certo? Sim. Faça favor.
Muito rapidamente, assumindo então que vai ser tudo votado, eu gostava que ficasse em ata que quando o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal votar, aquilo que está a fazer é votar as alterações do PS em relação à legislação atual e depois as alterações do PCP em relação à legislação atual. Portanto, mesmo que nós achemos que as propostas de alteração do PS melhoram aquilo que o PCP tem ali, se discordarmos de ambas, estamos a votar contra ambas. Não estamos a dizer, se votarmos contra ou a favor, não estamos a dizer que a proposta inicial do PCP é melhor do que aquilo que está a ser proposto.
Okay. Basicamente, eu diria... que há aqui várias possibilidades. Quando se vota contra ou a favor de uma coisa, designadamente quando se vota contra, pode-se votar contra porque se discorda daquilo, pode-se votar contra, seja porque se prefere a lei atual, seja porque se preferia a alteração, no caso a alteração do PCB. Portanto, eu sugeria três coisas, na verdade, e já vimos que havendo oposição do PSD e havendo uma regra regimental, não vale a pena forçar. Portanto, eu diria que vai-se votar as alterações do PS e aquelas que forem aprovadas, sendo diferentes do mesmo artigo do projeto do PCP, fica prejudicado e não o submeteremos à votação. Nada impede, que os senhores deputados façam uma declaração de voto a dizer votamos contra o PS, por exemplo, contra este preceito do projeto do PS, apesar de o considerarmos melhor que a lei ou o que quiserem, porque se preferia uma outra solução, que era a solução do projeto do PCP. Ou, se acharem que isto é um bocado rebuscado, ou se for avocado para plenário, pois terão todos a oportunidade de mostrar qual é o sentido do voto. Portanto, eu diria que não vejo aqui grande outra alternativa, senão pôr à votação o artigo do décimo número 1 do projeto do Partido Socialista, que vai naturalmente prejudicar o equivalente de conteúdo diverso. Não há aqui... e depois o Partido Comunista dirá se avoca para plenário ou não. Acho que pode fazer já isso hoje ou tem que fazer amanhã para plenário. Bom, mas pode comunicar em ata que o vai fazer. Pronto. Pronto, muito bem. Nesse caso, artigo 10º número, volto ao início, artigo 10º número 1 das propostas de alterações do Partido Socialista ao projeto de lei 613 do PCP, a quem vota a favor? Hã? Não, porque os outros são atual... Senhor deputado...
Não, mas como é o outro?
Não, não, é só o 11º. É. Senhor, quem vota a favor? Partido Socialista. Quem vota contra? Sim, do 10 número 1 da proposta do Partido Socialista. Quem se abstém? Muito bem. Vamos agora votar o artigo 11, número 3, da proposta do Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Artigo 11, número 4, da proposta do Partido Socialista. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Também está aprovado. E terminamos assim a votação da proposta do PS. Temos que ir agora ao projeto do Partido Comunista, ao projeto inicial do Partido Comunista Português, para votar os números dos artigos ou as disposições que não estão prejudicadas pela aprovação, enfim, pela votação que fizemos anterior. Ou seja, vamos votar o artigo 10º número 2 do projeto. Quem vota? Não? nem no projeto do PCP, nem no projeto do PS, portanto sim, não obstá que votemos em conjunto. Portanto, votaremos em conjunto tudo aquilo que não está prejudicado, a saber, os números 2, 3, 4 e 5 do artigo 11, os números 4, 5, 6 e 7, perdão, os números 2, 3, 4 e 5 do artigo 10 e os números 4, 5, 6 e 7 do artigo 11, certo? Todos em conjunto. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, foram rejeitados. Está certo, não está? Ufa! Segundo, passamos agora à votação do projeto de lei 900... Desculpa. Ah, o artigo da entrada em vigor, tem razão. Ah, não, mas não era em bloco, era em bloco. Eu é que esqueci-me de dizer, tem razão. Está incluído, certo, é tudo, em bloco, em bloco. Sim, 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 faz bem, faz bem. Pronto, passamos agora à votação do projeto de lei 978 do Partido Socialista, que tem um conjunto de alterações do Partido Social Democrata. Portanto, vamos fazer a mesma coisa. Vamos votar as alterações... as alterações que são ao artigo 1º do objeto, ao artigo... Peço desculpa. Não, ao artigo 1º e depois dois aditamentos, artigo 6º A, um aditamento, artigo 6º A e o artigo da produção de efeitos. Como é que votamos isto? Senhor deputado Pedro Algar.
Se não houver oposição, eu penso que tínhamos só uma proposta de alteração ao artigo 6A, mas acho que se pode votar em bloco o texto de substituição proposto pelo PSD, porque substitui o outro integralmente, e portanto a votação deste dá para prejudicar a outra. Eu formularia oralmente uma proposta de alteração, que já tinha dado nota, que é no 6A, em vez dos membros do Governo, ser os titulares de cargos políticos. E portanto seria na epígrafe e no número 1. Portanto, garantias de trabalho e benefícios sociais dos titulares de cargos políticos e... os titulares de cargos políticos não podem ser prejudicados na sua colocação nos seus benefícios sociais de desemprego, tal, e os restantes não precisa de mais alterações.
Eu posso, deixe-me só esclarecer para... O projeto do PSD substituiria na íntegra o projeto do PS, caso em que votaríamos o PSD prejudicando na totalidade o projeto do PS, formulando o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves uma alteração que seria votada no tal grupo conjunto ao artigo 6º A da redação do PSD, que é onde se diz no artigo 6º A, número 1, os membros do Governo, diz-se-ia os titulares de cargos políticos. E é sobre isto que o Sr. Deputado Emília Cerqueira se vai pronunciar, faça favor.
Exatamente sobre isso, Sra. Presidente. A única questão que o PSD tem relativamente a esta alteração, Sr. Deputado, é que os titulares de cargos políticos, exceto os membros do Governo, que têm este problema das suas carreiras contributivas poderem ser prejudicadas em virtude daquele que é o exercício do cargo, e, portanto, não pode haver ninguém prejudicado nas suas carreiras contributivas, e, portanto, daí o PSD ter apresentado esta proposta de alteração, mas teve mais a ver até com questões formais, de acharmos que era a melhor inserção, não quanto àquilo que era o conteúdo e o mérito da proposta. Sucede que, no caso dos deputados e de quase todos os titulares de cargos políticos, já existem estatutos próprios, e nós, ao criarmos aqui uma norma geral, a não ser que fique com a salvaguarda que, para aqueles que não beneficiam de um regime próprio, parece-me que estamos aqui a colidir também com o que... com os estatutos.
Posterior, a outra será sempre lei especial. Portanto...
Mas tem que ser...
Eu enunciava um que não tem esta previsão, que é o Presidente da República. Os estatutos eleitos locais e dos deputados têm exatamente ipsis verbis como aqui se encontra. Mas, por exemplo, para o Presidente da República não há nenhuma norma equivalente. Ou seja, normalmente os Presidentes da República, evidentemente, não costumam regressar à atividade profissional anterior, mas... enfim.
Depois, como é que eu ponho aqui?
desempenho das funções governativas. Isto não serve para o Presidente da República.
Mas a questão...
Não é só mudar aqui. Quer dizer, eu teria que dizer o Estatuto do Presidente da República, não, não fui. Mas
eu, eu não quero complicar, mas eu volto a dizer, sendo lei especial...
É só o ponto, é que como estamos a inserir no regime geral, uma norma específica para uma categoria, não deixa de ser estranho, não se enunciar para todos.
Nós somos absolutamente indisciplinados, mas depois temos o problema. E eu volto a repetir aquilo que disse. De facto, não tem nada a ver com aquilo que é a boa fé e a boa vontade que claramente existe por parte do Partido Socialista. Só que, se nós fizermos aqui uma previsão a dizer o membro do governo que não podem ser prejudicados, passar os titulares de cargos políticos não podem ser prejudicados, mas depois, número 2, diz o desempenho das funções governativas conta como tempo. E número 3, diz, no caso de função temporária... As funções governativas, claro, sim, mas porque de facto o próprio artigo, porque já existem regimes próprios para todas as outras situações, inclusive para os deputados, para todas as outras situações, isto tem mesmo a ver com as questões do governo, Sr. Deputado. E também, ao Sr. Deputado Pedro Delgado, deixe-me acabar, se me permite, e deixo claramente, porque nós estamos aqui para tentar que as coisas fiquem bem feitas. A questão também que eu lhe iria colocar era... Se existe alguma questão de tal forma urgente que exista neste momento um clamor para que se altere também para todas as outras situações, porque os membros do governo existe de facto aqui um problema e nós choca-nos que alguém possa ser prejudicado por ter dado o seu tempo e a sua competência à causa pública enquanto governante. Isso não pode de facto acontecer e basta que haja um caso... para que nós estejamos de acordo que não pode acontecer. Portanto, não. Mas ao senhor deputado, mas há o estatuto de deputado, há um estatuto próprio para os deputados. A questão é que este artigo, isto tudo ficou pensado, e a própria proposta desde o início, foi pensada sempre para os cargos governativos. E a questão é que, a não ser que nos venham dizer que há um clamor neste momento quanto a casos que estão a existir, que obrigam a que nós façamos esta alteração. Se não sugeria realmente que se resolvesse este assunto que existe e que existe de facto, e nós temos conhecimento que existe de facto, se não seria possível que o deixássemos precisamente para o início da próxima legislatura, para que se vejam os regimes dos diversos titulares de cargos políticos, por forma a criarmos aqui de facto, nós ou quem quer que seja, mas isto não é personalizado, independentemente dos sujeitos que estiverem aqui, para os deputados que à data estiverem a exercer estas funções, possam ver o regime geral de proteção dos titulares de cargos políticos e que se analise com cuidado e se preencha as lacunas que possam existir, sendo que esta nós sabemos que de facto ela existe e que tem que ser corrigida.
Pedro Agavalos.
Tenho uma proposta que talvez resolva o problema. É manter a redação como ela se encontra, proposta pelo PSD para o artigo 6A, o que até tem a vantagem de significar que se pode remeter... Mas ouçam-me só até ao fim. Nunca bem. É manter a redação como está para o artigo 6A, tem a vantagem de regra da produção de efeitos retroagir à revogação da outra, resolvendo, e acrescentávamos um artigo 6B que dissesse garantias de outros titulares de cargos políticos. Qualquer coisa como o regime de garantias de trabalho referidos no artigo anterior é também aplicável aos titulares de cargos políticos que não tenham um regime especial previsto na... E pronto, o que é que vos parece? Eu vou redigi-la e acho que resolvi a questão. E era um artigo 6B, a entrada em vigor era para futuro, o 6A só retroagia e ficava resolvido. Pronto.
Sim. Aí sim parece-me que a questão que eu coloquei se resolve. Para que não andemos aqui a legislar mais uma vez mal com essa ressalva de um 6B... que seja para o caso em que não exista regime especial, nada a opor naturalmente, até porque nós queremos é resolver a situação, não estamos aqui a tentar criar entraves em matérias que são de justiça também para quem exerce cargos públicos.
Bom, eu gostava de, antes, como isto não está, senhores deputados que ainda não se pronunciaram sobre esta questão, pode ser assim? Ou seja, recapitulando, nós vamos votar a proposta de substituição do PSD, que tem neste momento um artigo 1º de objeto, um artigo 2º que tem um aditamento, que é o artigo 6A à Lei 52 de 2019, que se refere aos membros do Governo e que passaria por proposta, exatamente, proposta aqui formulada em reunião pelo deputado Pedro Delgado Alves, passaria a ter um artigo 6B, que diria respeito às garantias de outros titulares de cargos políticos. Sendo que apenas o artigo 6º-A retroagiria e não o artigo 6º-B, porque o 6º-A está a repor algo que por lapso foi retirado e o 6º-B está a regular para o futuro. Daria então agora, certo, está no número 2 já, daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Rodolfes para ler então a nova, a redação do novo artigo 6º-B.
Artigo 6º-B, epígrafe, garantias de outros titulares de cargos políticos. O regime de garantias de trabalho e benefícios sociais referido no artigo anterior é aplicável com as necessárias adaptações aos titulares de cargos políticos em relação aos quais não vigora regime jurídico próprio. O regime de garantias... Eu vou mandar para o mando. Eu mando já para... O regime de garantias de trabalho e benefícios sociais referidos no artigo anterior é aplicável com as necessárias alterações... as necessárias adaptações aos titulares de cargos políticos em relação aos quais não vigora regime jurídico próprio.
Não,
entra em vigor, ele entra em vigor no dia seguinte ao da publicação e é sempre juízo do seguinte, portanto...
E o seguinte é o 6A.
Entra... A regra geral, porque são feitos só retroais no artigo 6º-A, certo?
Certo,
exatamente.
Vou enviar por mail.
Vamos votar nestes termos.
Portanto, o texto de substituição do PSD,
PSD
e depois o artigo... E depois o
Quem vota a favor? Pedro. PS. Estão a ver.
Não,
vota a favor? Muito bem. Foi a... Vota contra. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Está. Não, por unanimidade não, por unanimidade não, já lá vou. Temos que voltar à votação anterior, porque, muito bem, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto chamou a atenção que, quando votámos o projeto do Partido Comunista em bloco, todo negativo, por considerá-lo todo, enfim, com uma votação contra, votámos contra também o artigo da entrada em vigor. Portanto, basicamente, pois, mas rejeitámo-lo, não é? Pronto, não, é. Portanto, refazendo a votação do projeto de lei 613 do PCP, vamos votá-lo, se concordarem, em duas partes. Uma que inclui o que está prejudicado, a saber, os números. Diga.
Basta,
estamos de acordo? Ok, nesse caso, eu vou... portanto, quando nós votámos em bloco o 613, considerando todo ele... o 613 em bloco, rejeitámos não só... Rejeitámos a votação maioritariamente contra, não só todos os números de artigos que estavam prejudicados pela votação que tinha sido feita antes ao projeto do PS, como também deitámos fora também o entrada em vigor. Portanto, temos que retificar essa votação para votarmos autonomamente o artigo 2º da entrada em vigor, que imagino tenha um sentido de voto diferente. Pode ser? Quem vota, então, a favor do artigo 2º do 613 do PCP? Está aprovado por unanimidade. Bom, não é? Tem razão. Só dar duas informações, ou uma informação, sobre estas votações que acabaram de acontecer. Na verdade, não foram por unanimidade, as que foram pelo seguinte. O Chega, que se ausentou, deixou os seguintes sentidos de voto. No projeto 613, votou contra todas as alterações do PS e a favor do projeto na íntegra do PCP. No 978, votou contra tudo. Portanto, não há unanimidade em nada, na verdade. Certo? Pronto. Portanto, vou voltar a dizer, no 613 votou contra todas as alterações do PS e votaria, a favor de todo o PCP, todo o projeto do PCP, e no 978 votou contra tudo. Ficou registado. Senhores deputados, nos diversos, e não vos tomo muito mais tempo, temos que distribuir o parecer relativo ao levantamento de imunidade do Sr. Deputado António Pedro Faria, que pela indisponibilidade do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda passará para o Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputada Emília Cerqueira, está em condições de indicar já?
Serei eu própria, Sra. Presidente.
Então fica indicada a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Pergunto se, indo entretanto ficar nós dissolvidos, se não seria de marcar já, eventualmente, a reunião para as pessoas terem alguma previsibilidade, sobretudo as que são de fora de Lisboa, não é? Sr. Deputado Pedro.
Eu, por acaso, queria trazer à consideração só uma questão. Nós, em rigor, temos que aprovar, para além do relatório de atividades da Comissão, o grupo de trabalho da relação... Não, outra coisa. O grupo de trabalho de registro de interesses faz um relatório anual sobre o ponto de situação. Eu diria que o fechávamos no decurso deste período até ao fim de, até fevereiro, e eu marcaria uma reunião de grupo de trabalho e depois só homologar-se-ia alguns de uma reunião. É, no fundo, é fazer um balanço e fazer registro dessas entradas e saídas. Portanto, era esta a nota. A segunda tinha a ver com o facto de já haver reuniões da Comissão Permanente marcadas e que talvez, como haver alguma coisa para a Comissão Permanente, marcá-las para antes da Comissão Permanente.
A Comissão Permanente está para 24.
Está uma para 24. Se houver alguma coisa, não sei se há, mas no fundo tê-las, ter umas marcadas por default para a véspera ou para o dia da Comissão Permanente, que podem ficar sem efeito se não houver nada, e manter-se caso surja alguma coisa. Sendo que, por exemplo, testemunhos vai diretamente, não precisa da Comissão, mas outros que sejam imunidades ou incompatibilidades, aí sim.
Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria agradecer ao PSD o facto de ficar com o relatório por indisponibilidade nossa. Em segundo, aceitar esta ideia, que parece-me benéfica. Esses dias serão organizados, do ponto de vista parlamentar, na seguinte lógica. Às 11 horas há a Conferência de Líderes, às 15 horas há a Comissão Permanente. Que se não houvesse nada a obstar, poderia ficar às 14 de reunião da Comissão e assim tudo se resumia ao mesmo dia. Eu creio que os temas de debate não serão assim tão escaldantes quanto isso.
Eu, se ninguém tiver a opor, então iria propor, perguntando especialmente à relatora, se a dia 24 às 14 seria uma possibilidade, 24 de janeiro às 14 seria uma possibilidade, já que temos comissão permanente, tem quem faz parte da comissão permanente às 15. Ainda está. 24 é 2 a 15, na verdade. Muito bem, então fica. E comunicamos já aos outros membros que assim podem planear também as suas. Muito bem, acho que agora terminamos, não é? Muito obrigada.
Para assinar, temos relações com a Neta, vou passar-me lá para... Temos que ver estas relações com a
Neta. Da aprovação amanhã, não é? Se houver a vocação.
Eu diria que dificilmente teremos do texto finais esta semana. A da plena não consegue.
24.
Por mim, era só por causa dos nossos colegas organizarem a vida, só por causa disso que
eu estou a... Fazemos tudo no dia 24?
Ó, Sr. Presidente, já podemos fazer outra coisa. Circula por e-mail e se ninguém objetar, já se tem feito. São coisas tão cirúrgicas e pequenas.
Sr. Presidente, eu creio que há mais diplomas na primeira comissão. Podemos também fazer aqui uma coisa conjugada.
No mesmo dia.
Os nossos, até são de redação final mais simples, mas da primeira comissão poderão ser mais elaborados se houver. E por isso, ver se há algo para nesse contexto. Se não, no dia 24, como os nossos são para entrar na nova legislatura na prática, no dia 24 serão aceitáveis.
Vou dizer aqui a Cília, se me permite, que só haverá um em princípio na primeira. Que é a lei da nacionalidade e que provavelmente será amanhã. Só estou a passar esta informação. Eu sugeria...
Mas não há mais textos para amanhã da primeira comissão.
Como não está presente o Chega, e portanto não podemos tomar este tipo de decisões sem o Chega, eu sugeria que se mandasse esta sugestão por mail, perguntar ao Chega se opõe a que façamos circular por mail entre os grupos parlamentares para se pronunciarem. Era uma sugestão.
Isso quanto às redações finais. De qualquer maneira, teríamos sempre...
Para que faça não haja assim, reunião, faz-se assim. Era só uma sugestão.
Certo, de qualquer maneira, ficam já notificados. Mas vamos, vai seguir.
Mas isso é a reunião normal.
A reunião dia 24 às 14, nas relações finais. Vemos se podemos dispensá-la. Muito bem, parece-me bem.
Por parte do partido que não está presente, resolvemos o assunto.
Perfeito, muito bem. Obrigadíssima a todos.
Obrigada.